Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, nomes e marcas com Adelor Lessa. Oferecimento Unesc. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Deixe sua marca no mundo. Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. E Supermercados Manente. Economia super perto de você.
Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar. Neste sábado, para dar água na boca, porque está perto do meio-dia já. Então a gente trouxe um especialista em carne. Trabalha com isso, trabalhou muito tempo e empreendedor, ousado, corajoso, abriu seu negócio, cresceu, expandiu, mas a especialidade dele é carne. Jôster de Fávaro, bom dia.
Bom dia, Adelor, é um enorme prazer estar aqui falando com você, que tem acompanhado a nossa labuta aí desde o início, então é um prazer e uma honra estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes e vamos compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aí nesses decorrer dos anos.
Te entrevistar aqui também é uma forma de te homenagear, reconhecer a tua luta, a tua energia e a tua coragem, porque sair de um emprego seguro, de uma grande empresa, né, que foi mais ou menos o que tu fez, para iniciar um negócio do zero, né, fazer um negócio difícil, inovador, isso é para poucos, né? Isso é para poucos. Às vezes acomoda, o bom emprego acomoda e o cidadão prefere não arriscar. Não foi o que tu fez, tu arriscou. Mas me fala primeiro, de onde é que tu vem?
Eu sou natural de São Lourenço do Oeste, né? São Lourenço do Oeste, lá divisa com Pato Branco, Paraná, porém criado na cidade de Seara, né? Também oeste do estado, criei a minha vida toda lá na roça, morando com os avós, trabalhando na roça até os 12 anos, e aí depois saí pro mundo. Mas sou do Oeste.
Sou do Oeste. É. Mas trabalhou na roça até os 12?
Até os 12.
Fazendo o que lá na roça?
Na década de 90, isso, né, 89, 90, mesmo não sendo puxado, mas a agricultura familiar, que é o foco do Oeste, a gente ajudava a bater feijão, capinar no meio do feijão, quando estava subindo, no meio do milho, tratar o porco, ajudar a tia e a avó a tirar leite, toda tarefa que uma criança de 11, 12 anos conseguia fazer, eu e meus primos fazíamos.
E 12 anos tu foi pro mundo para onde? O que que tu foi fazer?
Iniciei uma tentativa de ser jogador de futebol.
Ai, meu Deus.
Era uma paixão que eu sempre tinha pelo esporte, né? Cidades pequenas você faz duas coisas: trabalha, estuda e tenta jogar futebol, um esporte, né? Praticar alguma coisa, porque é a diversão que você tem. E aí de lá, com 12 anos, eu fui pro futsal da Sadia, na época era uma potência, né? Então fui pra lá pro futsal, na época a categoria era infantil. De lá, um treinador muito antigo na cidade, no estado, não sei por onde ele anda hoje, o Cigano, que era uma referência no futsal, e o Agenor Pitinin, era o treinador do Concórdia no projeto do campo. E aí eu já tinha mais ou menos essa altura, quase naquela idade, eu cresci muito pouco depois, que para hoje em dia é nanico para goleiro, mas na época para minha idade era alto. E aí cresceu os olhos do treinador do Júnior do campo do Concórdia e aí fui. E aí de lá não voltei mais para Seara como residente, morador, mas a família tá lá, tem os laços todos lá. E aí comecei, já tinha uma passagem do Concórdia para as categorias de base do Cruzeiro, Ponte Preta, vim pro Tubarão, mas nunca consegui fixar. Então não tem nenhuma história triste não. Não era meu métier, não era meu negócio ser jogador, mas o esporte ele me trouxe muita coisa positiva na minha vida, e eu sempre falo isso pro meu filho, pra minha filha, que esporte não precisa ser profissão, mas tem que ser uma obrigação eles praticarem algo. Quando eu digo uma obrigação, com prazer, porque a disciplina, o respeito, a hombridade, isso o esporte traz. Você está com 13, 14 anos numa concentração com 20 pessoas de mais variados estados e longe da sua família, isso te forma muito rápido. Então isso me ajudou bastante. Então eu sempre agradeço isso ao esporte.
E tu era goleiro?
Goleiro, goleiro.
Mas desempenhava bem?
Não era bom goleiro. Sem dúvida, assim, era um bom goleiro. Porém, não digo azar, né? Em todos os momentos, como o Oeste é muito distante de todos os grandes centros, eu fui para um grande centro muito tarde. Então eu cheguei com 16 anos, já o primeiro ano de juvenil na época, num time grande, e eu cheguei lá, tinha nada mais, nada menos, por exemplo, no Cruzeiro, do que o Jefferson, que é um ano mais velho do que eu, o Jefferson, que foi seleção, que já está aposentado, né? E aí não consegui encontrar espaço, me firmei. Na Ponte Preta, chego na Ponte Preta, tá lá quem? O Lauro, aquele goleiro do Inter também, sim, que é da minha idade, mesmo ano, tudo. E aí não conseguia me firmar. E aí quando eu vim pro Tubarão aqui, disputei o Campeonato Estadual de Júnior aqui, fiquei integrado um tempo no profissional, mas aí a realidade do clube pequeno, ela é uma realidade muito dura, que esse glamour dos jogadores de futebol não chega a 3%. E aí, como eu vim de uma infância difícil, sem muito trabalho, não tinha quem me sustentasse. E aí eu conversei com as minhas irmãs, com a minha mãe, e disse, não, vamos trabalhar, porque já deu, né? Chegou 21 anos.
Quanto tempo de bola?
Dos 12 aos 21.
12 a 21, 9 anos de bola.
9 anos tentando ser jogador.
Aí 21, tu saiu, largou a bola e foi fazer o quê?
21 anos, acredite se quiser, saí em Tubarão, entrei para trabalhar numa escola de informática. Na época, a School Basic Informática, Edson Firmino.
Tudo a ver com a carne.
Tudo a ver com a carne. E detalhe, você vivendo uma vida de concentração naquela época, ano 2000, né, para 2001, a computação começando a se expandir, eu não tinha noção nenhuma. E o meu contratante, quando eu bati na porta, ele disse, cara, tu te expressa bem. Porque como na concentração, eu sei o que, que eu gostava de fazer na concentração, Adelor, isso é uma coisa que a infância me trouxe, ler. Então eu sempre li muito, sempre devorei livros. E aí sempre tive uma facilidade de me expressar. E aí ele disse, não, eu quero que tu vá vender meus cursos nas escolas. E depois eu comecei, não sabia nada de informática. Peguei o panfleto, li Outlook, não fazia ideia do que era, nunca tinha manuseado ele. Mas fui para a sala de aula e comecei a divulgar, venha fazer seu curso, que naquela época era muito comum, né? As escolas passavam no ensino fundamental, no ensino médio, divulgar para trazer clientes para aprender informática, que hoje a criança já nasce dominando.
Claro.
E dali resolvi iniciar uma faculdade, me mudei para Florianópolis, na Pedra Branca, estava iniciando a Pedra Branca, fiz 2 semestres de psicologia, disse, não sou louco o suficiente para isso. E fui para administração. E aí lá em Florianópolis tive uma primeira experiência com gestão, fui ser gerente de posto de combustível. Isso com 23 para 24 anos. Fiquei uns 8 anos nesse segmento, 6 anos nesse segmento. Passei muito susto e perrengue, porque foi no auge dos assaltos, né, na Grande Florianópolis, porque na época cartão de crédito ainda não chegava a 20% dos pagamentos. Então era muito dinheiro que circulava, então era alvo fácil para os assaltantes. Passei por 3 assaltos rendidos e tal. E no quarto, que aí foi o mais pesado, foi lá na Barra da Lagoa, aí eu desisti. Aí eu saí desse segmento e aí onde eu entrei, onde eu me encontrei de fato como profissional, que é no varejo. Vim para Milhão, né? A Milhão, que é uma loja que foi uma escola fantástica para aprender sobre gestão, sobre varejo. E foi a Milhão que me trouxe para Criciúma. Vim inaugurar essa loja que está nossa vizinha aqui na Centenário. Cheguei em 2010 para inaugurar. Recebi aqui um convite do Angelone. Fui para o Angelone e aí me tornei criciumense. De lá fiquei.
E do Angelone, tu foi para ser gerente da loja ou tu foi para o açougue?
Não, nem dos dois. Eu nunca trabalhei com carne no Angelone. No Angelone eu fui para trabalhar no administrativo, que é uma função que é assim, tudo que você olhar na gôndola do supermercado, tem um profissional que senta com a indústria, estuda as tendências, estuda os hábitos de consumo do que está sendo mudado no hábito de consumo dos consumidores e vai definir. Isso fica aqui, isso fica lá, isso tem tal espaço, que a gente chama de analista de negócios. E aí me encontrei mais ainda, adorei essa função, estudar números, dados, ver tendência de mercado, e já foi uma base para eu juntar esse meu prazer, porque cresci no Oeste, vendo meus tios sempre fazer churrasco, reuni o domingo, era churrasco de manhã, almoço, maionese, é a tradição.
Claro.
E ali isso foi formando minhas bases, e com esse conhecimento do varejo no Angelone, das tendências de mercado e tudo mais, a vontade de empreender, de ser dono do meu negócio, sempre esteve comigo. E aí, dali, eu fui formando as bases para o modelo da JB.
Quantos anos tu ficou no Angelone?
No Angelone, eu fiquei praticamente 8 anos. Para 9.
Anos.
Isso, quase 9.
Aí tu saiu para fazer esse teu negócio?
Eu saí em 2017 do Angelone, em junho de 2017, para abrir a JP.
E tu nunca tinha mexido com carne?
Nunca tinha mexido, a não ser assado. Nunca tinha mexido.
Tu fazia churrasco?
Churrasco e o prazer, né? O gosto. Porque a gente foi acompanhando, Adelor, e se não tivesse acontecido a pandemia... e essa crise financeira que ela está geral, o hábito de consumo, as pessoas que tiveram aquela ascensão que a gente chama na espiral de consumo, elas cada vez foram buscando produtos mais premium e melhores produtos para ter aquele, assim, agora é a hora de eu me premiar. Isso foi uma tendência que desde 2010 veio se consolidando no varejo. E eu sempre tive a intenção, assim, sempre gostei de temperos, de molhos, de cerveja artesanal, e eu pensei, pô, tem que juntar tudo isso num lugar. E além de juntar tudo isso num lugar, oferecer a carne. Mas não só oferecer a carne, que a pessoa possa ir no freezer e pegar, eu quero esse pedaço, e aí eu vou assar para ela. E aí isso foi daí que eu formei essa ideia, e aí fui com cara e coragem.
Corajoso. Corajoso. Porque tu começou com um negocinho pequeno, né?
Sim.
E aquilo foi crescendo, né?
Foi crescendo.
Tanto é que ali, se tu tivesse mais espaço no local onde estás, tu ampliaria.
Ampliaria, sem sombra de dúvida, ampliaria. O cenário hoje, atual, como a gente está falando, eu tenho bastante cuidado, porque hoje a gente vive o pior cenário para o mercado da carne possível, né? Ela, nos últimos 2 anos, ela passou de 100% de reajuste à matéria-prima selecionada. E a gente tem hoje o menor consumo no per capita de carne do Brasil.
Por quê? Por preço?
Por preço, por crise, por falta de dinheiro no bolso do consumidor mesmo. Então a gente chegou hoje a não chegar a 25 quilos per capita ano, quando já chegamos a ter 38. Mas hoje, por que eu faço esse parênteses? Porque mesmo dentro de toda essa dificuldade, eu agradeço muito aos clientes da JP, eles compraram a ideia, eles continuam sendo fiéis à JP, e o atendimento é que ele me deu diferença. As pessoas irem degustar as carnes, entender aquele corte, como fazer, é que criou esse diferencial. Então isso, graças a Deus, a gente tem uma boa demanda, tem um público consolidado e a gente tá bem feliz com isso.
O povo gosta de carne?
O povo adora carne, né?
Eu sou um carnívoro. Eu carne para mim todo dia. Um dia eu fui fazer uma dieta para tirar um pouco de peso e tal, fui com a nutricionista, doutora Marianca. Um beijo pra Marianca.
Conheço.
E aí sentamos, daí eu conversei com a Marianca, disse, doutora, pra gente ver se a gente continua conversando ou se a gente para por aqui, fica amiga e toca o jogo, eu precisaria pedir 3 coisas pra senhora. Ela, opa, 3 coisas, pra gente não ver se a gente consegue salvar aqui na dieta. Ela perguntou, um era o vinho, né? E o outro, eu gosto de amendoim torrado, que eu posso continuar comendo e tal. E segundo, doutora, e terceiro, é carne, doutora, eu sou carnívoro. Aí ela olhou, mas carne todo dia? Bah, doutora, se deixar é carne todo dia e tal. Não, mas é muito, não. Aí a gente fez uma regra, né? Estabeleceu uma regra e toca a ficha, fiz a minha dieta e tal. Mas carne, para mim, é fundamental na comida. O que as pessoas mais gostam da carne? Como é que é o negócio da carne, Josta? Porque pra gente que come carne,
sim,
tá tudo certo, a carne tá lá, vou lá e pego e tal, mas tem os macetes, né? Tem os detalhes, tem aquilo, tem os riscos, né? As ameaças.
A gente tem, eu classificaria assim, que nós temos 3 tipos de consumidor de carne. Aquele que tem a paixão pela carne, que ele vai, estuda, lê, quem chega lá já sabendo o corte que quer, fala da raça do boi, tem esse cliente que é a minoria. Tem o segundo, que a grande maioria, que ele tem um prazer absoluto por comer carne, mas ele não busca se aprofundar e estudar. Ele quer que a carne esteja saborosa e ao gosto dele. Essa é a grande maioria dos clientes que eu atendo. E tem o terceiro, que é aquele esporádico, que ele entende que a carne faz parte da rotina dele casualmente. Graças a Deus, esse é é a menor parcela dos clientes que a gente atende. E dentro deste conjunto, o que eles sempre mais buscam são 2 atributos na carne: maciez e sabor. É os 2 principais atributos. Tem a questão do visual, que é marmoreio, que vê aquela gordurinha entremeada e tal, mas a maciez ainda é a primeira, e em segundo lugar, o sabor. Por que eu toco em segundo lugar o sabor? Porque a gente tem no meio da carne quebrar uma barreira que pela cultura também, pela tradição, o portenho, o argentino já quebrou isso, o uruguaio, que a questão da maciez, ela já é segundo lugar, né, no processo. O sabor da carne é o primeiro.
Claro.
Na nossa cultura, na brasileira, isso não é um erro, não é uma crítica, não é nada, é uma constatação, é como a gente faz e aprendeu, e não tem problema com isso. Se carrega muito em temperos na carne. E aí você saboreia mais o tempero e menos a carne.
Tira o sabor da carne.
Também.
Engole o sabor da carne.
Zero problema. Tem vários pratos que ficam saborosíssimos assim. Não tem nenhum problema nisso. Mas eu sempre gosto com os clientes, quando a gente faz workshop, quando a gente tem conversa, tem clientes que já são frequentes da casa há 5 anos, privilegia o sabor. E aí como privilegiar o sabor? Existem várias formas de fazer isso. Desde você assar a carne e não salgar, salgar pouco depois que ela estiver assada para sentir mais o sabor da carne. A gente tem hoje na...
Sempre salgar depois?
Não. Eu digo, não, isso não é... Algumas vezes eu já mencionei isso. Hoje a gente tem a gourmetização tomou conta. Então tem chefes e regras para tudo. Para mim, o churrasco é o seguinte: não existe regra, só não pode deixar de fazer churrasco. E o certo...
E não pode deixar queimar carne.
E o certo, para mim, o churrasco, eu sempre falo para meus clientes: mas eu não gosto da carne muito vermelha, tá, eu gosto dela bem passada. Eu te pergunto, é assim que tu gosta? Quando você assa e come, fica bom assim? Então tá certo o teu churrasco, né? Mas existem umas técnicas que ajudam a você potencializar a carne. Essa do salgar pouco durante ou só salgar depois, mas salgar muito pouco, ela te traz essa questão do sabor. Então é uma técnica, você consegue. O ponto da carne ele é decisivo. O portenho, por que que o argentino faz o churrasco dele, começa às 10 da manhã e acaba às 5? Ele come a maior parte da carne mal passada, aos poucos, e ela com bastante suco favorece a digestão. Os nutricionistas corroboram isso. Quanto mais seca, ela fica mais fibrosa, mais difícil para o organismo digerir. Então, por isso, pode fazer o teste. Coma a mesma quantidade de carne mal passada ou ponto menos, ela ainda com bastante caldo, com bastante suco, e coma uma bem passada, a mesma quantidade. Você vai ver que a sensação de saciedade daquela bem passada vai chegar muito mais rápido e a digestão também vai se sentir pesado por muito mais tempo. Então, existem várias técnicas nesse meio. Mas, o que eu sempre digo, não importa como, coma a carne.
Quanto vai fazer um churrasco em casa, tua família, como é que tu faz?
Eu tenho uma parrijinha pequenininha.
Uma curiosidade que eu tenho é o sal, né? Tu salga ela antes, ou tu salga depois, tu salga durante?
Eu gosto particular, sempre depois. Com exceção, claro, de costelas, carnes brancas como cordeiro, suíno, frango, aí a gente faz um tempero diferenciado.
Claro.
Mas a carne bovina, com exceção da costela e peito e tal, sempre as depois. Demais sempre depois.
E sempre depois, mas ainda no espeto?
Não, eu não uso espeto, Adelor. Não uso, assim, não uso por hábito, porque a grelha, ela te dá uma diversidade. E também volto a dizer, não se usa mais espeto, não tem problema nenhum, churrasco com espeto não é bom pecado. Demais, né, zero, bom demais. Mas eu como, por exemplo, eu, minha esposa e meu pequeno em casa. Com uma grelha pequena, tranquila, eu faço uma porção de carne em steak, em bife, que vai servir bem a gente, zero desperdício. E tiro na rapidez que eu desejar. Então hoje eu não uso mais espeto. Eu faço numa grelha, adaptei lá na minha casa, de uma churrasqueira tradicional, elevei ela com tijolo refratário, mandei fazer uma parrijinha pequena lá de 80 centímetros e me serve muito bem.
Perfeito. Então tu bota o sal depois. Tu fez a carne pronta, tu tira, bota sal e bota de volta no fogo, tu tira, bota sal e serve?
Não. O meu método, né? Vou dizer, por isso que eu tomo sempre cuidado. Isso. Tirei, salguei um pouquinho, cortei e a gente já vai comer. Quando eu tiro, já não é para voltar mais para a grelha. Né? Isso aí, o tempo na frente da grelha, da churrasqueira, ele já te dá um conhecimento em que a coloração da carne, a textura da carne, você apertando na carne, saber se ela está no ponto que você quer. Então eu evito duas coisas que eu evito fazer. Virar muito a carne, tento sempre virar um, dois tombos no máximo, e quando tirar, não voltar mais, para ela não secar. Mas se precisar virar mais ou voltar, zero problema. Agora, porque é uma coisa assim, eu sempre tomo esse cuidado. Os meus parrigeiros hoje lá na JP, eles assam de segunda a segunda, 4-5 horas seguidas. Eles têm obrigação de acertar o ponto da carne. E mesmo assim, às vezes erram, faz parte do processo. Então, assar, vamos dizer, entre aspas, profissionalmente, assar para servir o público é diferente de tu assar no lazer. No lazer, tá em casa, você e tua família, se errar, não tem problema, né? Se bem que hoje com o preço da carne. Então, o profissional, ele tem uma responsabilidade maior, né? Ele está num restaurante, ele está atendendo um público, está fazendo um evento, a expectativa é que a carne venha perfeita. Top. Então a gente não pode errar.
Você está acompanhando Nomes e Marcas, hoje o nosso entrevistado Joster de Fávero, o homem das carnes. O programa volta em seguida, vamos para o intervalo rápido, mas antes, quero te dar a dica que é a seguinte. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira, agora em Criciúma. São mais de 25 opções de pratos todos os dias, com deliciosa feijoada nas quartas e sábados. Aos sábados também servem salmão e o famoso feijão tropeiro todos os dias. Localizado na Praça de Alimentação do Giasse da Santa Bárbara, em Criciúma. Segunda a domingo, das 11 às 14 horas. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira, agora em Criciúma. Volto já.
Você está ouvindo Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa, aqui na Som Maior.
Voltamos com Nomes e Marcas, nosso entrevistado hoje, Joster de Fávero. Tu falou no parrigeiro e tem o churrasqueiro, qual é a diferença aí?
O parrigeiro é o cara que, né, comumente no Uruguai, na Argentina, ele trabalhou na grelha, que é, tem dois formatos de grelha, tem aqui aquela canaleta em V que o argentino prefere, e o uruguaio gosta da canaleta redonda, aquela que é um tipo de espeto, é toda redondinha, não moeda, né, mas são vários espetos e filetes. O que muda nisso tudo? Muda que o estilo uruguaio, a gordura, os líquidos da carne batam direto na brasa, voltam e dão um sabor mais defumado para a carne, faz mais fumaça, e o uruguaio gosta muito disso. O argentino já quer privilegiar o sabor original da carne. E aí, por isso que ele canaliza a gordura para cair num coletor e ter o mínimo possível de fumaça que volte. E aí o parrigeiro é aquele cara que, porque a parrija, não tem assim ainda uma referência muito na história, e eu busquei vários livros para estudar isso, que diz quando surgiu. Tem uns que dizem que foi um francês que foi fazer na frente da casa de um conde lá uma cerca, e o cara não gostou e não quis pagar, ele arrancou de lá aquelas grades, fez um fogo embaixo, fez uma carne na frente para irritar ele. Mas o que é mais exato é que ela vem dos índios, né? Os índios uruguaios, argentinos, que faziam os pampas gaúchos até aqui, estavam sempre no mato ou na campanha, e aí eles começaram a usar taquaras para fazer essas trançadas para poder assar a carne de caça. E daí se evoluiu para as parrijas, que na nossa cultura brasileira, ela veio através da influência do gaúcho, que migrou para os pampas gaúchos, e aí ele, por estar naqueles campos muito vastos e sem muita vegetação por perto, ele usava os espetos e fincava no chão, pegava as forquilhas, galhos e fincava no chão. Então daí foi se evoluindo. Então essa é a diferença.
E a melhor forma de fazer a carne é parrilha?
Joster acha que sim. Eu defendo esse formato. Em que sentido? Você consegue fazer uma variedade muito maior de cortes, você consegue ter menos desperdício, ser mais rápido, atender a mais variados gostos, porque tu coloca um steakzinho pequeno de entrecô, de chouriço, que aí, mas o que é o entrecô e o chouriço? O tradicional filé da costela ou o lombo do boi. Se você vai fazer no espeto, tu tem que fazer um lombo inteiro, ou um pedaço de 1 quilo, 2 quilos. Então ali você já vai, faz bem, fica bom, mas é outro processo. Você, por exemplo, maminha, picanha, costela, o lombo eram os cortes que se usavam no churrasco. Hoje já se usa mais de 20.
Como é que tu ficou sabendo? Tu era do escritório, como é que tu ficou sabendo tanta coisa de carne? Tu estudou, foi pra fora, como é que tu fez? Como é que tu
Por incrível que pareça, Delor, tem um gap na minha formação que eu quero suprir, porque depois que eu comecei a empreender, tu tem uma opção, né? Ou sobrevive ou morre, né? E eu até agora tô na luta da sobrevivência, né? Pra se expandir, pra se estruturar, porque no meu processo de montar o negócio, eu iniciei ele pós aquela crise de 16, então o mercado bagunçado, mas tava indo. Quando aquela que todos os manuais do empreendedorismo dizem, passou os primeiros 24 meses, vai para 36, já está uma... estoura a pandemia. Então, eu estou administrando uma crise atrás da outra, no bom sentido, né? Como empreendedor, isso te forma, isso é muito bom. Mas eu preciso viajar, e eu não viajei ainda para onde eu quero, os lugares têm referência. Então, isso foi através de cursos de referências que eu tinha aqui no país, Marcelo Bolinha, Debete, El Topador, que é um assador do Rio Grande do Sul, e literatura. E aí prática, né? Errando, acertando, prática. Mas tem um roteiro já formado que, se tudo der certo ano que vem, eu vou fazer, que é pelos interiores do Uruguai e da Argentina, não pelos grandes centros. Nada contra, mas é que lá você vai pegar a raiz. E um dos cursos que eu fiz com o Antônio Costa Guta, ele me mostrou esse roteiro que ele fez. Então vai passar por pequenas cidades, tu vai ver vamos pegar assim, o avô do uruguaio, né, ou o tio de algum uruguaio, que é o que a gente tinha aqui, tu vai ver como é que ele faz na casa dele, tu vai ver aquele, o botequinho nosso, lá é a parrijinha deles. Então tem praças lá no Uruguai, desse roteiro que eu fui pesquisando, que tem parrija coletiva. No meio da praça, as pessoas chegam lá, levam sua carne, acende a grelha e faz lá. Então isso eu quero fazer com urgência.
Carne é um bom negócio, Jôsio?
Carne é um bom negócio. Fácil, longe disso. Né? É um negócio que exige, primeiro, você ter paixão por ela. Por que eu quero dizer ter paixão? Porque não é um negócio que te dá alta rentabilidade, alto retorno, a margem é uma margem espremida, então você tem que ter bastante... O grande problema, porque aí esse segmento que eu estou nos últimos 3 anos se tornou um boom. E muita gente se enveredou para ele, e muitos já fecharam, porque se você não tem o mínimo conhecimento de precificação, de posicionamento de marca, do que é markup, do que é margem, isso é muito importante para todo mundo que for empreender, buscar esse mínimo de informação, que você vai evitar muitos erros. Então, quando eu digo a carne é um bom negócio, o brasileiro gosta de carne, ele vai voltar a consumir carne, não sei se esse ano, o ano que vem, como ele consumia antes, mas você vai ter que conhecer o mercado e o produto, e ter que gostar, porque não é um negócio fácil, você tem validade, tem rodízio, tem que ser esse. Por exemplo, ontem, um dos meus fornecedores me mandou um vídeo de 4 cabeças de boi que ele iria matar, perfeito, acabamento de gordura, bonito, 2 Devon, 1 Hereford e 1 Black Angus. Recebi hoje a carcaça, ela não estava no mesmo padrão que as... Mas não é culpa do fornecedor, porque ela estava viva ainda. Então, ele abriu a carcaça, não estava exatamente no formato que era para ela estar. Fazer o quê? É um desafio, né? É, então isso a pessoa tem que estar ciente, tem que começar a conhecer. Eu não crio gado, nunca tive a experiência de criar, mas eu já tenho uma noçãozinha básica do que é uma dieta, como é que são feitas aqui. A gente estava falando de sabor, né? O sabor do gado confinado, ele sempre vai ser diferente do gado a pasto. Só que o gado a pasto sempre vai ter uma carne um pouquinho mais consistente, que é aquilo que o brasileiro não aceita. O brasileiro quer maciez. Quando fala em carne, o primeiro quesito do brasileiro é maciez.
Não quer carne dura.
Não quer carne, mas nem digo dura, só um pouquinho mais consistente.
Certo.
E aí o sabor vem da dieta do animal. E a dieta, às vezes, para que ele tenha um sabor mais acentuado, não pode ser um confinamento.
A carne que tu serve, a carne que tu trabalha, é carne de gado confinado ou gado a campo?
A grande maioria é confinado. Confinado. Hoje no Brasil, para você ter o padrão que a gente precisa, porque assim, existe não só na carne, né, mas no mercado da carne tem o commodity, que é aquele boi, o Nelore, o Zebuíno, que é abatido de montão pelos grandes frigoríficos e que abastece a grande maioria dos supermercados. Esse é um tipo de produto. O que eu trabalho, que é um gado selecionado, que é novilho precoce, que tem acabamento de gordura, marmoreio, etc., somente no pasto você não consegue tirar isso, a não ser com uma grande melhoria genética. Que aí o Brasil está nesse caminho. O Brasil hoje já é uma referência em genética bovina. Aqui no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um rebanho de altíssima qualidade, não deixa nada a desejar para a Argentina e para o Uruguai. Pelo contrário, hoje temos gado já inclusive melhor que os deles, só que como eles têm uma genética já muito grande, uma linha de genética muito grande no gado, e o pasto lá, o pasto do a geografia dos pampas gaúchos e uruguaios plana, pasto verde o ano todo, porque quase o ano todo, né? Porque eles têm um clima de 16, 18, 20 graus, e aí isso eles conseguem obter um nível melhor de gordura, marmoreio, sem confinamento. Não que eles não façam, eles fazem muito, mas o gado que eles não confinam ainda hoje chega a ser superior ao nosso, não confinado. Então, eu trabalho no 90% é confinado para poder ter esse padrão de qualidade.
Tu começou com o JP, que idade?
Eu comecei o JP 5 anos agora em agosto.
5 anos. Aí do JP tu já fez o San Piero em Nova Veneza e agora tu tá fazendo o El Tarquim.
Aqui
na Avenida Henrique Lage ali.
Na Avenida Henrique Lage. Esse saindo do forno, essa é novidade.
Isso. Olhando para cima, olhando para frente, o que tu imagina? Onde é que tu vai chegar?
Adelor, eu tenho muita paixão, muita garra pelo meu negócio. Eu gosto muito do que eu faço. Eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia. Meu dia começa às 8 e acaba agora à meia-noite. Mas eu sinto prazer no que eu faço. Então, primeiro é vencer os obstáculos, os desafios que pro meu segmento a pandemia nos trouxe, né? E a situação atual que a gente se encontra. Vencendo ele, saindo estabilizado dele com... Isso foi muito bom porque a gente voltou para dentro do nosso negócio, revi o custo, o processo, né? Então, ganhamos eficiência na gestão. Depois de inaugurar o El Tarquim, eu quero conseguir me estabilizar para ampliação, filiais. Não penso em franquias. Se Deus me permitir e o trabalho me premiar com isso, né, porque sorte faz parte, mas o trabalho é decisivo, né? Então, eu quero ter filiais, Adelor. Eu quero levar essa cultura da carne, do açougue, porque tem uma tendência que foi interrompida pela pandemia, que é cada vez as pessoas tentarem voltar um pouquinho mais naquilo que era tradicional, devido a toda essa vida tecnológica que a gente leva, esse distanciamento humano que se criou, a gente tem a percepção, os mercados pequenos de vizinhança voltaram muito, isso é uma tendência, as pessoas não querem perder tempo em grandes supermercados, querem chegar a fazer sua compra e ir para casa, conhecer o atendente de caixa, saber o nome do açougueiro. Isso era uma tendência do varejo que vinha se consolidando e que eu acho que ela vai voltar após esse processo todo. E aí é levar, quem sabe para um Florianópolis, quem sabe para um Balneário, quem sabe para um Joinville, para um Blumenau, uma filial com açougue, com a característica da JP.
E aí tu leva a filial da JP, tu leva do El Tarquim ou tu leva do San Piero?
Da JP. O El Tarquim, ele vai ser um restaurante formal, propriamente dito. O nome El Tarquim, ele vem carregado de muita história, porque o Tarquim foi o primeiro reprodutor, primeiro macho britânico que chegou na Argentina, em 1823, trazido por um britânico que foi morar na Argentina. E esse é o que eu quero com o projeto Tarquim, é restaurante. E aí ele é uma criança ainda, então a JP tem 5 anos, tem muita dificuldade pela frente ainda, mas esse é um bebê, eu preciso tirar ele do papel, fazer ele rodar, e quem sabe, com o restaurante, porque ele vai ser restaurante puro, obviamente focado em carne, vender uma experiência, mas ele é restaurante, quem sabe consigamos levar ele também, quem sabe no futuro para frente, né? Mas hoje o foco de expansão seria a JP.
Joster, legal, hein? História bonita, hein? Pô, show de bola. Foi um prazer fazer o Nome de Marcas contigo.
Adelor,
muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Parabéns pelo teu sucesso e seguindo a caminhada.
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, a parceria que a gente tem aí nesses 5 anos e pode ter certeza que a gente vai continuar e fazer muita parceria ainda.
Josser de Favero foi o nosso entrevistado desse final de semana do Nomes e Marcas. Foi um prazer ouvi-lo e sempre bom. Ele é um craque na carne. O programa volta no próximo sábado às 11h30 da manhã. Aproveitem bem o final de semana. Sucesso e energia. Até lá.
Você ouviu Nomes e Marcas. Inédito todos os sábados, 11h30 da manhã. Com reprise domingo, às 11h30.